Nós não vamos só em crianças. Basta as crianças não participarem neste, não é? Porque não é só a partir dos teens, que mais ou menos com 12 anos é que participam, que já à partida, como são os familiares, normalmente vão ver, já não há assim esse problema. E outra coisa, é à semana, não é? O espetáculo é terça e quarta à noite. Por isso também não é um fim de semana em que vá. E as alturas de Natal, pela nossa experiência, são sempre alturas em que as pessoas têm 500 coisas para fazer. Por isso, mesmo.
Principalmente compras, não é? Principalmente
sim. Compras. Não há esse grande problema. E no Aeroparque, sim, nós no Aeroparque conseguimos preencher aquilo com os familiares dos miúdos, não é? Porque se não fosse assim, a cultura, não consegues ir para um aeroparque e com uma companhia e chegas a um aeroparque, ou das duas, uma é uma companhia super conhecida e que tem uma produção enorme por trás, ou então é impensável. O nosso público são os familiares dos nossos alunos. Não é um público que se levanta, vamos ver um espetáculo do All About Dance. Não. Há pessoas que ainda pensam um pouco nisso. Se calhar podemos ter ali uma franja de 3, 4% de pessoas que até vão ver por sermos nós, mas não. São os pais, são os familiares dos alunos. E é para eles que é feito o espetáculo, porque o espetáculo não é profissional. É um espetáculo que é para os miúdos recordarem depois, muito mais importante o processo que o resultado. E é para eles terem uma memória para o resto da vida deles, não é um espetáculo de uma companhia profissional, nem de longe.
Quando falamos do percurso destes 15 anos, e nós temos em Santa Maria da Feira, através de um feirense que está na primeira divisão, uma oferta muito grande em relação aos mais pequeninos, não só através do feirense, estamos a ver isso através de Lourosa, do Fiens, do Orgoncídio e por aí fora, de um investimento muito forte nas crianças, em ter crianças e crescer as infraestruturas, neste caso através da prática do futebol, mas o handball também é muito forte aqui em Santa Maria da Feira e muita oferta que há para as crianças. Como é que uma pequenina ou um pequenino, não interessa aqui as idades, não sei se têm assim, se vocês começam a definir, o mais importante é começar. Como é que se consegue trazê-los ou trazê-las para a dança, em vez do futebol, do handball, da natação ou de outra coisa qualquer?
Eu acho que assim, as raparigas é fácil. Os rapazes, o grande problema não está nos rapazes em si, mas está na parte toda cultural que nós temos, não é? Começam logo nós próprios, mesmo às vezes assim, porque são os homens. Não, as mães são grandes machistas. Isto é preciso dizer. Nós é que educamos os nossos filhos, por isso. E nós acabamos por muitas das vezes, o miúdo diz assim, quer ir para o balé, nem penses, não é? Vais para o futebol. Pronto. E nós temos neste momento, infelizmente, e agora falando um pouco mais a sério, temos muita falta de rapazes. E que não tínhamos quando começamos, curiosamente. Porque quando nós começamos havia uma série da televisão chamada Morangos com Açúcar. E quando surgem os Morangos com Açúcar, foi um passo muito importante para os rapazes começarem a dançar. E para este grande crescimento das danças urbanas, os rapazes também entrarem neste meio. E
com os desertos, não é? Que eles influenciaram muita gente.
Exatamente. E depois acabou também. Nós, como estávamos em ginásios antigamente, não havia. Eu acho que os pais tinham menos estigma, sabes? Acho que os pais os levavam mais. Agora estás numa casinha bonita, muito mais feminina, tens um ambiente diferente, então já não é tanto para rapazes. Eu também sinto que é um bocado por aí. É uma pena, porque a dança é algo que. A dança e a música, né, em termos de coordenação e o desenvolvimento da motricidade é mesmo muito importante, e as pessoas às vezes não veem muito isso. Pronto, pensam que querem mais a parte competitiva, que nós não temos a parte competitiva. Há escolas de dança que têm, mas nós não alimentamos essa parte competitiva. Temos a nossa companhia, temos um grupo que compete, mas não é por aí. Pronto, e é mais uma parte artística. E há pais que, pronto, que não estão muito pai virados, mas era bom que eles deixassem irem os miúdos, nem que fosse experimentar. Acho que era ótimo.
Mas não funciona também aquele estigma do rapaz, sei lá, eu até pego pela minha experiência. Sim, não só por aí, e depois de saber que vai encontrar muitas mulheres, que vai estar claramente ali na.
Os inteligentes são os que andam, não é? É o universo todo feminino.
Sim, mas pode ser uma dificuldade também para eles, não é? Uma coisa é a palavra e depois.
A maior parte dos rapazes que nós temos são extremamente corajosos. É como uma mulher no futebol. É preciso ter coragem para enfrentar o bullying escolar. Não é? Eles são vítimas de bullying. Eles disserem que andam na dança, automaticamente são massacrados pela turma toda. Não dentro da academia, isso é diferente, mas na escola. E acho que a maior parte...
Isto acontece, e acontece mesmo isto.
Acontece. Infelizmente acontece, é muito cultural, isto é tudo muito cultural. Mas o bullying começa em casa, não é? Porque é assim, o bullying começa com os exemplos que tu dás aos filhos. Tu dizes, deixas sair pela tua boca, não é? Olha aquele está a dançar, aquilo é para meninas. Ele vai chegar à escola e vai reproduzir isto num amigo indefeso. E isto as pessoas têm de ter um pouco cuidado com o que neste género de documentários que dizem. Mas acho que os rapazes que lá andam são todos muito corajosos. Isso eu tenho a certeza, porque é preciso, pronto, sobretudo naquelas idades, nas idades da adolescência, são idades que as pessoas ainda estão a desenvolver a sua personalidade, são muito corajosos. Depois assistes, é mais os homens nas danças de salão, não é? Mais tarde. Nós, por acaso, agora não temos danças de salão em latinas, nem nada disso. Mas depois há aquele estigma que é, cheguei aos 20 anos, agora quero aprender a dançar. Pronto, e não fez antes, mas aí já pode fazer. Porquê? Porque vou dançar agarrado a uma mulher, porque sozinho não vou dançar. Isto é muito curioso, mas pronto, nós temos nesta... Isto só daqui a muitos anos é que... E se passar? Mas estou convencida que já temos grandes passos e para lá caminhamos. As coisas serem diferentes.
Quando falamos de todo o percurso da Patrícia Pires, tudo começou há mais de 20 anos, numa ligação muito forte a Santa Maria da Feira. O que é que está diferente na Patrícia? Entre a Patrícia que dava aulas de fitness...
A calma, hoje sou uma pessoa muito mais calma que o que era. Eu quando eu vim trabalhar aqui para a feira, pelo convite de Miguel Leão, que na altura tinha os ginásios aqui da feira, tinha 22 anos e eu vivia em Francelos e toda a gente me dizia, ai, vais-te para tão longe. Era uma estupidez, aquilo era pertíssimo, não é? Eram 15 minutos de carro, eu não vinha a pé.
Sim, mas senão... trocar a praia, não? Francelos, praia, não é?
Porque as pessoas diziam assim, vens para a aldeia, não é? Vais para Santa Maria da Feira, vais para uma aldeia, vais trabalhar para uma aldeia. E eu chegava aqui muito mais rápido do que eu chegava à Gaia, para trabalhar. Pronto, e vim com muito trabalho, ou seja, havia muitas horas, tinha um bom horário. E foi um grande input na minha vida, foi mesmo muito importante. E a partir daí comecei a treinar nos grupos de pessoas que se começaram a juntar a mim, porque a minha paixão era mesmo a dança, não é? Como nunca fiz um curso superior de dança, na altura os meus pais nem pensaram, não é? Era impensável me deixarem fazer isso. E também não havia o que há hoje, são tempos diferentes. Eu então optei por ficar mais ligado ao fitness. A moda há uns anos atrás era aeróbica, não é? Então as pessoas davam aulas de aeróbica e muita gente ligada à dança estava a trabalhar no fitness. E eu fui ficando. E pronto, fui-vos conhecendo as pessoas foram-se cruzando. E cá estou eu há 20 anos, em Santa Maria da Feira. E agora vivo cá, já vivo cá há 10 anos, porque no início nem sequer vivia cá, andava sempre de um lado para o outro.
E como é que é viver agora Santa Maria da Feira? É completamente diferente? Estamos, por exemplo, com um Perlim, associado com uma viagem medieval, pode acontecer não só com os espetáculos que vão passar pelo Cine Teatro António Lumoso, mas hoje é diferente viver Santa Maria da Feira do que era há 20 anos atrás, ou não? Ao nível cultural, por exemplo?
Sim, eu sabes que eu não considero muito eventos como a Perlim e Viagem Medieval eventos culturais. Eu considero eventos de entretenimento.
Também é uma discussão interessante, não é?
Daria muito pano para mangas. Eu não sou muito apologista de coisas muito megalómanas, não sou.
Mas são mais admiro, eventos de massas,
admiro,
não é?
Sim. Admiro e acho que em termos de crescimento de cidade é importante. Por isso não os vivo. Normalmente na Viagem Medieval estou sempre fora. E no Perlim também acabo por não vivo muito isso de perto. Não sei se não quero dizer que seja contra, não é por aí, mas não vivo essas coisas de perto. Mas penso que em termos de cidade, que acho que é mais importante, acho que há questões ainda muito por resolver, nomeadamente a nível de saneamentos, a nível de lixos, de coisas que eu cheguei de uma cidade como a Maia, chego aqui e não havia contentores na rua, que ainda hoje não há. Isto mete-me muita confusão, continua-me a meter muita confusão.
A própria iluminação também?
A própria iluminação, eu chegarei, a iluminação da cidade. E acho que se nós vamos criar comércio e se vamos criar infraestruturas, também temos que pensar nessa parte toda. Mas é uma cidade, eu gosto de viver aqui, senão não viveria, não é? Mas gosto muito de viver aqui.
Quando falamos do que é verdadeiramente cultural, aí será quase pacífico, não é? Evento cultural será mais um Imaginários, o Festival
Sim,
de
Imaginários, a programação que é proposta agora no Cine Teatro, Eu não sei, eu desconheço a parte toda educacional, porque para mim a educação tem que estar ligada à cultura, senão não faz sentido. As duas coisas têm que estar juntas, não é? E eu desconheço muito o que é feito no Conselho, sou sincera contigo. Se calhar deveria me interessar um pouco mais, ou então é pouco publicitado, não sei. Desconheço muito o que se faça. Mas de resto, sim, essa parte mais cultural, eu sei que depois também é assim, Santa Maria da Feira é muito grande. E a gente vive muito o que está aqui no centro, não é? Mas o resto das freguesias eu desconheço completamente o que é feito em termos de programação, o que existe. Há uns anos atrás tive a oportunidade de trabalhar com um grupo do CIRAC que gostei muito dessa experiência em termos de até foi o Paulo Sérgio de Feira Viva que nos propôs trabalharmos em conjunto. E eu gostei muito dessa partilha. E é pena às vezes não se fazer um pouco mais isso, não haver uma parte mais pronto, que a gente se possa conhecer mais, percebes? Em termos de associações e estar mais ligado. Nós também temos que procurar para que isso aconteça. Mas pronto, é isso.
Na passagem pelo programa Talentos em Sintonia, Vítor Fontes colocou dança e espetáculo na melhor definição ao Labal Dance. Ele só poderia colocar duas palavras para definirem um trabalho de 15 anos. Isto vai muito para além da dança e do espetáculo. Qual seria, e eu dava mais tempo à Patrícia e mais palavras, a melhor definição da Labal Dance?
Definição? Eu não gosto muito de definições. Eu, tudo que seja assim, poucas palavras, definições, isso fica assim meio atrapalhada. Mas olha, há uma coisa que te posso dizer.
Por exemplo, quando vocês estão longe de Santa Maria da Feira, quando estão no Alentejo, no Algarve, em Lisboa.
Sim, em termos de imagem. Eu acho que as pessoas nos. Se calhar equipa. Equipa lutarmos o. E também acho que há outra coisa que nós. Em termos de inovação, também alguma inovação. Embora que. Não, isto é um bocado, se calhar, presunçoso dizer em termos de inovação, mas se nós pensarmos, e se calhar muitas pessoas que estão hoje nas danças urbanas passaram pelo Labal Dance. É curioso, muitos professores que trabalham no Porto e mesmo lá embaixo no Sul passaram por aqui. Pronto, nós tínhamos algo diferente para oferecer e acho que essa diferença prima também por nós estarmos sempre à procura de algo novo e que esse algo novo é a equipa que traz. Por isso é que eu falei de primeiro em equipa, porque nós sempre trabalhamos em grupo. E o grupo, na partilhar, chegávamos a estar na mesa 10 pessoas, todos a discutir o que é que, com o mesmo entusiasmo que hoje discutimos, um tema de um espetáculo, não é? E esta partilha de ideias, e aquele diz isto e aquele diz aquele outro, e é esta discussão é que faz com que haja uma identidade também, porque há uma liberdade, e se calhar eu punha mais esta palavra de liberdade artística, liberdade de pensamento.